Lembrando aí que após o nosso culto, teremos uma reunião com a liderança de jovens. Tenho algo para compartilhar com os irmãos. Eu creio que é algo da parte de Deus, algo que nós precisamos estar engajados aí em nome de Jesus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos agora, onde você está aí, colocasse a sua expectativa no Senhor, os seus desejos, os seus anseios, que não seja eu falando hoje, mas que seja o próprio Deus ministrando para você, em nome de Jesus. Amém? Pai, te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas, nos colocamos hoje, Senhor, à disposição do Senhor, para que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja manifesta. Que nesses dias, Senhor Jesus, podamos mesmo contemplar o Senhor. E que nessa noite, Pai, tenhamos ouvidos de ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Marca mesmo a vida dos meus irmãos, que eles possam mesmo, Senhor Jesus, a partir dessa noite entender que tudo que nós fazemos tem um propósito e que a palavra que o Senhor lança sobre nós, ela será realizada não por força nossa, mas sim por vontade e intermédio do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos dar início ao nosso culto. Como eu falei, no final, depois da nossa nosso culto, nós vamos ter uma reunião com a nossa liderança, em nome de Jesus, que você possa estar aí conosco, você que é líder. Espero que você também esteja aqui agora, porque se não tiver, nós vamos ter um problema, porque aí nós vamos ter que rever aquilo que você está fazendo. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso, amém? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo aí onde coronavírus, todo mundo fala de vírus, ninguém sai mais de casa, todo mundo com muito medo, todo mundo receoso, preocupado com tudo aquilo que vai acontecer. Mas nós, irmãos, temos que entender uma coisa. Deus um dia ele fez, prometeu algo para nós. Prometeu para nós como igreja, prometeu para nós que viveríamos dias sobrenaturais. Ano passado nós recebemos uma promessa que viveríamos 10 anos em dois. No ano anterior, ouvimos falar que coisas maiores nós veríamos. Esse ano de 2020, nós recebemos uma palavra que a abundante chuva do Senhor viria sobre nós, irmãos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na nosso ministério, nas nossas células, nossa família, todo mundo, nós vamos crescer e avançar, em nome de Jesus. Porque, irmãos, Deus ele tem um compromisso com a palavra que ele libera na minha e na sua vida. E hoje eu quero te trazer algumas umas lembranças que você pode ter esquecido por conta desse contexto maluco que a gente tem vivido, por conta de tanto problema, tanta dificuldade que a gente está passando aí. Eu posso ser que você tenha perdido ou esquecido aquilo que Deus te prometeu, mas hoje eu quero ser boca de Deus na sua vida, irmãos. Eu quero relembrar para você tudo aquilo que Deus te prometeu e que Ele vai cumprir. Irmãos, porque é fato que Deus tem algo para nós muito grandioso. É fato. É fato que Deus ele nos chamou para vivermos um tempo sobrenatural. Tenho falado muito para nossa liderança de jovens que nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas. Eu falo, nossa, como assim? Vivendo o melhor tempo das nossas vidas, esse tempo caótico, pessoas que não querem sair de casa, pessoas estão com medo, todo mundo preocupado, vai faltar isso, vai faltar aquilo, não tem trabalho, não tem emprego, os mercados estão lotados, os preços estão altos. A única coisa que abaixou nesse tempo todo, irmãos, foi a gasolina. O combustível realmente teve uma queda muito boa. Seria bom se fosse assim, né? Nós pudéssemos compartilhar disso aí sempre. Mas voltando para cá, então, nós estamos vivendo um mundo muito louco aí fora. Será que nossas perspectivas, as nossas expectativas não estão voltadas somente para esse tempo que o mundo está vivendo? E isso tem me preocupado muito. Eu acho que tem preocupado não só a mim, mas todos os líderes de uma forma geral. Porque, irmãos, Deus ele nos prometeu algo. Deus prometeu que viveríamos um ano da abundante chuva. E aí? Eu quero dizer para você, será que você consegue compreender e identificar que nós vamos viver um tempo, o um ano da abundante chuva? Eu quero começar agora com você a viajar na Bíblia, irmãos. Eu quero te trazer uma clareza hoje de tudo que você precisa ouvir, que você precisa abrir seus olhos e você ter uma dimensão daquilo que Deus quer falar com você. Os discípulos, irmãos, naquele tempo lá de Jesus, eles trabalhavam com pesca. Alguém lembra disso? Amém? Pedro era um pescador. O que o pescador faz? O pescador ele pesca. Só que aí, irmãos, Pedro, na Bíblia diz que Pedro ficou uma noite inteira tentando pescar. Uma noite inteira tentando pescar e não pescava nada. E ali, Pedro ficou desesperado, Pedro ficou preocupado. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus, Jesus, ele é especialista em colocar eu e você numa posição de fracasso. Ela disse, nossa, mas como assim? Jesus, Deus gosta de colocar eu e você numa posição de fracasso, sim. Porque quando nós estamos numa posição de fracasso, nós não temos mais nada para recorrer. Nós não temos onde buscar alicerce, se não for no Senhor. Então Deus, ele ama nos colocar numa posição de fracasso. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos viver na dependência do Senhor. Porque eu quero dizer para você, o meu sucesso e o seu não está baseado em eu ou você ser bom. Eu quero dizer para você hoje, claramente, o que você faz hoje, você é um líder de célula, se você acha que você é um bom líder de célula, eu quero dizer com muita franqueza, você não é um bom líder de célula. Você se acha ser um bom líder de célula. Porque sermos bons, irmãos, não está relacionado ao que nós somos, mas está relacionado ao que Deus é nas nossas vidas. Então, quando eu falo para você que Deus gosta de colocar nós numa posição de fracasso, e de fato ele gosta mesmo, porque assim nós estaremos de fato alicerçados naquilo que ele chama para nós sermos. Nós somos ministros, a nossa visão diz que nós somos ministros, sacerdotes da palavra de Deus, que cada casa é uma extensão da igreja. Nunca a nossa visão ela foi tão clara como está sendo hoje. Nunca. Por que, irmãos, nossa visão hoje é tão clara? Porque nós entendemos que o mundo está aí vivendo um tempo caótico e nós estamos aqui desfrutando de igreja de uma forma muito clara, de uma forma assim muito próxima um do outro. Aí você fala assim, nossa, mas próxima pela internet? Sim, nós estamos vivendo o evangelho pela internet. E não sei se para você, mas isso é muito importante. Então, voltando aqui, irmãos, Deus ele é expert em colocar nós numa posição de fracasso. Porque, irmãos, eu quero dizer para você, se você quer continuar vivendo uma vida na média, como eu já disse muitas vezes, me perdoem já, mas uma vida medíocre, que é uma vida na média, uma vida aquém daquilo que Deus tem para você, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não é o seu tempo. Deus quer que nós vivemos, irmãos, uma vida extraordinária. Uma vida cheia, cheia de convicções, cheia de realidades que o Senhor vai trazer para nós. Aí você fala assim, nossa, mas como assim? Vamos viver um tempo desse? Eu quero dizer, eu tenho certeza que eu estou dizendo para você. Nós viveremos um tempo desse porque Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma profecia. E em cima dela, irmãos, nós iremos alcançar. Olha só, Pedro estava lá, ele ficou uma noite inteira pescando e não pescou nada. Vem Jesus e dá uma palavra: pesca aqui. E tudo começou a mudar. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Lucas. Vamos ler do verso 1 ao verso 7, em nome de Jesus, para você entender aquilo que eu quero dizer para você hoje. Olha o que está escrito em Lucas 1, Lucas 5, do verso 1 ao verso 7. Isso é Jesus, viu? Falando para Pedro naquele momento. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Volta lá, por favor. Junto ao lago de. É um. Junto ao lago de Genesare. Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pe pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Irmãos, olha, isso é Jesus falando para Pedro. Olha só, faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam. Olha só, Pedro ouviu, recebeu a palavra de Jesus. Jesus falou assim: lança a rede em outro lugar. Pedro foi lá e falou: Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou lançar a rede em outro lugar. Aí é o que fala no verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Olha só, irmãos. Era tanto peixe que as redes se quebravam, se acabavam. Olha só como que é. Quando você recebe uma palavra, uma direção e você vai e faz. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Irmãos, olha só. Olha só que texto grandioso. Pedro ficou a noite inteira pescando. Aliás, tentando pescar, né? Porque ele não pescou nada. Pedro ficou ali a noite inteira tentando pescar. E ele jogou a rede de um lado, jogou a rede de outro e nada, não saía peixe, não vinha peixe nenhum. Aí Jesus viu tudo aquilo e falou assim: Ei, filhão, ô, você que tá me ouvindo aí, tá me vendo? Ei, faz assim, joga a rede em outro lugar. Pedro, mas senhor, eu fiquei a noite inteira pescando ali, não tinha nada. Mas Pedro vai e segue. A palavra profética. Porque Deus ali, Jesus, ele deu uma profecia para Pedro. Vai, lança a rede. Pedro vai e lança a rede em outro lugar. E olha, irmãos, que grandioso. Era tanto peixe que não cabia nas redes. Era tanto peixe que não cabia nas redes. Era tanto peixe que eles precisavam de outras pessoas para vir. Era tanto peixe que as redes se rasgavam. Eu quero dizer para você, Radical Livre, quero dizer para você, supervisão do pastor Marcelo Sato, entendam, a palavra já foi lançada. Deus nos deu uma profecia. Iremos viver o ano da abundante chuva. Eu quero que você seja convicto nisso. Seja convicto no que Deus nos prometeu, do que Deus trouxe para nós, como igreja, como revelação da palavra. Então, irmãos, existe uma grande diferença entre a palavra profética e a palavra de conhecimento. Porque muitos dos nossos irmãos, muitos de nós, estamos vivendo abaixo da palavra de conhecimento. Em cima da palavra de conhecimento. Em cima da palavra que muitas vezes sai da boca do homem, que você ouve ali, mas você não está de fato ali envolvido. Mas a palavra profética, ela tem uma grande diferença. A palavra profética, irmãos, ela traz clareza, ela traz vida, ela traz realidade. A palavra de conhecimento, ela vai te dar conhecimento do presente, do futuro. A palavra profética, ela vai construir aquilo que não existe dentro de você. A palavra profética vai te trazer clareza daquilo que você não conhece. A palavra profética vai te trazer tanta vida, tanta dimensão, que você vai começar a mudar. Que você vai começar a olhar as coisas com um olhar diferente. Que você vai começar a se envolver com as coisas de uma forma diferente. Então, irmãos, Deus, ele tem para nós algo muito grande. Mas Deus também, ele está no controle do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Deus manda em tudo a nossa vida, irmãos. Deus, ele tem o poder completo de mudar exatamente tudo. Deus tem o poder completo de hoje chegar aqui e falar assim: muitos estão aí perdidos nas drogas, com os relacionamentos destruídos, com as pessoas cobrando, endividados, todos cheios de problema. E Deus vem hoje com uma palavra profética e diz: você vai mudar de vida. Você será um homem próspero, o seu casamento será um referencial, a sua vida ministerial será um referencial. Então, irmãos, tudo muda. Todo aquele contexto de fracasso muda porque Deus nos traz a palavra que traz vida, a palavra que pode mudar todo o contexto meu e seu. Então, muitas vezes, nossa vida está uma bagunça, nossa vida está um negócio de louco, nossa vida está cheia de confusões, cheia de dificuldades, mas Deus vem com uma palavra e Ele vai te trazer clareza daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele tem para mim. Então, irmãos, eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, Deus um dia te fez uma promessa. Não entenda que o coronavírus, que a quarentena, que a falta de dinheiro, que a falta de recursos vai tirar você da palavra que Deus te professou na sua vida. É um tempo de nós sermos de fato envolvidos, sermos homens e mulheres radicais. Nós precisamos ter uma sensibilidade clara, irmãos. Deus nos ama. E quando Ele nos deu uma palavra que abundante chuva viria sobre nós, é fato que virá. É fato que virá. Deus, ele tem para nós realidades assim sobrenaturais de muitas coisas, irmãos. Mas e eu e você, que nós estamos fazendo com a palavra que nós recebemos? Porque eu quero dizer para você, se nós não estivermos colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que os homens, os nossos líderes espirituais, Pastor Aloísio, Pastor Wilson, Pastor Marcelo, Pastor Ricardo Landim, se nós não seguimos aquilo que eles estão falando, a palavra que sai da boca deles, irmãos, nós teremos grandes dificuldades nesse tempo. Porque eu quero dizer para você, se seu futuro está travado, eu quero dizer hoje com muita clareza, se seu futuro está travado, se as suas finanças estão travadas, se o seu ministério está travado, eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, vai destravar tudo. Todas as áreas da sua vida serão destravadas, porque recebemos uma palavra, irmãos, onde viveremos um tempo da abundante chuva. Teve um irmão aí que fez um comentário. Que nós, Igreja Videira, nós tínhamos falado, né? Estamos vivendo a palavra que viveríamos um ano da abundante chuva, irmão. Mas como assim? Esse tempo todo louco, aí vocês vão ver o tempo da abundante chuva. E para o nosso pastor, muito sábio como ele é, ele veio com uma resposta muito clara: irmão, nós viveremos um ano da abundante chuva. Por quê? Deus nos ama incondicionalmente. Eu quero dizer para você, os melhores dias da sua vida, irmãos, ouçam bem o que eu estou falando. Os melhores dias da sua vida não estão no futuro. Os melhores dias da sua vida estão hoje. Você fala assim: nossa, como assim? Eu tô desempregado. Tá, minha conta de luz tá atrasada, minha conta de água tá atrasada. Eu quero dizer para você: os melhores dias da sua vida você viverá agora, no presente. Porque o futuro, creia, Deus já preparou tudo exatamente para você. Mas a palavra profética sobre nós veio sobre esse ano. sobre o que viveríamos nesse ano, irmãos. Então, tenha certeza, Jesus hoje ele quer nos libertar das mentiras do diabo. E ele quer nos trazer realidade que a palavra que ele nos deu vai se concretizar, vai se tornar realidade em nome de Jesus. Porque nós precisamos viver, irmãos, grandes coisas da parte de Deus, nós viveremos. Eu queria que vocês agora abrissem a Bíblia de vocês em Jeremias 29, 11, por favor. Abra a Bíblia de vocês em Jeremias 29, 11. Em nome de Jesus, espero que vocês estejam me entendendo, irmãos, até agora. Jeremias 29, 11. Irmãos, eu percebi que alguns irmãos aqui não anotaram o um versículo onde Jesus lança a palavra para Pedro. É Lucas 5, do 1 ao 7, amém? Você que está perguntando no chat, você que perguntou aqui nos grupos. Lucas 5, do 1 ao 7, amém? Então vamos voltar aqui, irmãos. Jeremias 29, 11. Olha só o que Deus fala para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, eu quero dizer para você assim com muita clareza hoje. Olha o que está escrito. O fim que desejais. Deus está pronto para dar para nós o fim que desejamos. O fim que esperamos, o fim que sonhamos, o fim que tanto esperamos. Deus está pronto para nos dar o fim. Olha só como Deus ele é tremendo, irmãos. Deus ele é tão poderoso, ele é tão sobrenatural que ele fala assim: Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu espero que você, líder, tenha anotado e tenha anota, esteja anotando tudo que eu estou falando para vocês agora. Porque isso pode mudar completamente o seu ministério esses dias. Pode mudar completamente o contexto da sua célula, porque eu quero dizer para você, não é o fim das coisas ainda. E porque o fim das coisas, Deus vai te fazer aquilo que você deseja. Porque, irmãos, se o seu presente está travado, se as coisas do hoje estão travadas, eu quero dizer para você, muitas vezes está sendo travado pelas coisas do passado, pelas coisas que parou a sua vida, pelas coisas que você passou, pelos momentos difíceis que você passou, pelas palavras que você ouviu, pelas pessoas que te fizeram mal, pelos relacionamentos que você teve e foram mal-sucedidos. Eu quero dizer para você, hoje, com muita certeza, os melhores dias da sua vida estão agora. Não estou no futuro. Você precisa entender, irmãos, que o pensamento que Deus tem a vosso respeito é pensamento de paz, que a prosperidade virá. O mundo está passando um tempo de crise, mas eu quero dizer, nós estamos em Cristo. Irmãos, essa noite foi uma noite muito complexa na minha vida. Mas Deus me falou muitas coisas e nós temos que crer que viveremos um grande ano, um ano sobrenatural. O pastor Marcelo tem falado que ele sente claramente que a riqueza dos ímpios viríamos para nós que somos os justos. Irmão, essa semana eu tive um sonho com o pastor. Sonhei que nós estávamos num lugar, eu tenho certeza que era em Pariquera-Sul. Eu lembro porque eu passei lá um dia quando nós fomos na Dunamis e eu lembro perfeitamente do posto de gasolina. Até compartilhei isso com ele. E nós chegamos no posto de gasolina, ele parou o carro, mandou abastecer, como ele sempre faz, falou completa aí. E aí o carro estava abastecendo o tanque, nós entramos dentro da loja de conveniência, como estavam saindo, eu olhei para o carro e falei assim, nossa, pastor, que carro bonito. Ele falou, é, bonito. Eu falei, nossa, pastor, que carro lindo. Aí quando eu fui chegando mais perto, irmãos, eu vi que tinha uma estrela de prata. Para quem sabe, o carro que tem uma estrela de prata montadora é a Mercedes-Benz. E o pastor Marcelo, um certo dia nós estávamos no sítio, se eu não estou enganado, estava eu, ele, o Regino. Ele disse que tinha um sonho de ter uma Mercedes. Naquela hora eu falei, meu Deus, como assim, senhor? Então, irmãos, eu quero dizer para você, as melhores coisas da sua vida não estão no passado, estão no presente. E recreia, nós viveremos dias sobrenaturais, a prosperidade virá para nós em meio à crise, nós iremos passar por isso, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos multiplicar células, irmãos. Deus tem falado no meu coração, queremos multiplicar células no meio da crise, no meio do caos. Aí você fala assim, nossa, mas como assim, Hugo? Palavra profética. Recebemos uma palavra que abundante chuva viria, então ela virá sobre a nossa igreja, virá sobre as nossas células, virá sobre a nossa família, virá sobre as nossas finanças. Irmãos, num tempo de crise, nós temos de, eu tenho algo para dizer para você: nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas. Vamos viver o melhor ano das nossas vidas em todos os sentidos. Mas fala assim, meu Deus do céu, mas como assim, Hugo? Como desse jeito? Esse mundo caótico, tanta gente passando dificuldade. Eu quero dizer para você hoje, olha bem aqui nos meus olhos, a palavra profética foi lançada sobre nós, que viveríamos abundante chuva do Senhor. Irmãos, nós não podemos aceitar que o mundo está em crise, que as pessoas estão enlouquecendo, que a quarentena está deixando todo mundo louco, deixando todo mundo gordo. Meu Deus do céu, estou ficando um pouco mais, mas em nome de Jesus eu vou emagrecer, irmãos. Mas eu quero dizer para você, nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Porque, irmãos, eu quero dizer para você, o maior fundamento que nem eu e você temos que ter é nós temos certeza que Deus vai nos abençoar. Não é porque nós somos bons, não, como eu falei no começo, nós não temos nada de bom. Nós não fazemos células boas, nós não fazemos cultos bons. Se você acha que alguém está aqui por causa de você, se você acha que tem alguém ouvindo essa palavra por causa de mim, conversa furada, lorota. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. Incondicionalmente, nós não temos nada de bom, irmãos, para oferecer para ninguém, não. E Deus está pronto para nos abençoar. Todas as vezes, irmãos, ouça o que eu vou falar para você. Todas as vezes que alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, fala algo na sua vida, creia, existe um movimento que começa nos céus. É como se fosse uma engrenagem que ela é ligada nos céus e tudo começa a mover ao seu favor. Mas você fala assim, nossa, mas como assim as coisas vão mover ao meu favor? Eu quero dizer, eu tenho certeza que os céus vão começar a se mover ao seu favor. Porque, irmãos, todas as vezes que nós, como homens de Deus, recebemos algo da parte de Deus, uma visão é clara na sua vida. Você começa a vislumbrar aquilo. Aí você começa a sonhar com aquilo. Aí algo dentro de você começa a gerar. E aí, essa é a palavra profética, irmãos. Porque todas as vezes que nós recebemos essa palavra, Deus começa a te direcionar para o caminho. Deus começa a te direcionar para um caminho correto, para o caminho do êxito, para o caminho onde nós iremos ver e desfrutar do melhor de Deus. Mas e aí? Como nós vamos seguir? Olha só, nós acabamos de ler em Jeremias 29, 11, que Deus não está preocupado com o fim nem com o começo. A questão é quando você recebe a palavra e depois o que nós vamos fazer, irmãos. O que eu quero dizer para você? Todas as vezes que recebemos uma palavra profética da parte de Deus, muitas coisas começam a acontecer. Eu, quando eu cheguei aqui hoje, né? Nós estávamos organizando aqui, eu compartilhei com os meninos. Algo assim muito tremendo, irmãos. Eu tava essa semana, tava trabalhando, né? E aí, o movimento do aplicativo caiu um pouco, mas em nome de Jesus vai melhorar. E tudo que nós estamos recebendo é da parte de Deus. E hoje o dia foi muito bom. Trabalhei bastante, um dia produtivo. E aí, irmãos, eu fiz uma viagem, quando eu tava chegando ali na Magazine Luiza, um rapaz começou a apontar e falou assim: a placa vai cair, a placa vai cair, a placa vai cair. Eu falei: mas como assim a placa vai cair? Aí eu parei naquela área de embarque e desembarque. Desci do carro. Quando eu fui na frente do carro, irmãos, a placa tava soltinha. Tava presa por um parafuso. Eu falei, meu Deus do céu, como assim, gente? Que negócio doido é esse? Que negócio maluco é esse, irmãos? E aí, irmãos, naquele momento, se fosse há um tempo atrás, você falou, meu Deus do céu, essa coisa do capeta, que não sei o quê. Mas não dei graça, irmãos, porque a placa ainda estava lá. Que se eu tivesse perdido a placa, teria causado um problema muito grande. Muito grande, irmãos. Muito grande mesmo. Então, quero dizer para você, todas as vezes que nós recebemos uma palavra profética da parte de Deus, eu quero dizer para você, eu creio que muitos de vocês estão me ouvindo e estão me vendo agora, passam por esse contexto. A sua vida começa a ter algumas dificuldades. Você começa a passar por algumas questões que começam a te desanimar. Você começa passar por algumas coisas que de fato atrapalham a sua vida. E aí, irmãos, eu quero dizer para você hoje, se você está nesse momento de turbulência agora, eu tenho convicção que algo muito grandioso está para acontecer na sua vida. Algo tremendo da parte de Deus está para acontecer na sua vida. Algo sobrenatural da parte de Deus está para acontecer na sua vida, irmãos. Porque todas as vezes que Deus tem algo preparado para nós, algumas coisas começam a acontecer. Vamos ver um pouquinho da vida de José. José recebeu uma palavra que a família dele iria se prostrar diante dele. José recebeu uma palavra que a família dele iria se prostrar diante dele. José recebeu uma profecia que José seria renomado, seria conhecido. Mas o que aconteceu, irmãos, com José? Todos nós sabemos. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José foi parar numa cadeia. José passou por uma acusação de adultério. Tudo isso aconteceu na vida de José. Mas tudo isso aconteceu antes de José se tornar de fato quem ele foi conhecido. Então, irmãos, mas naquele momento, quantas vezes José, eu acho que será que José pensou em desistir? Ficou pensando, nossa, mas eu recebi uma palavra, eu recebi uma profecia, e agora tudo isso está acontecendo na minha vida. Eu recebi uma palavra que grandes coisas aconteceriam, agora tudo está acontecendo. Irmãos, como que será que ficava o coração de José? Como que será que ficava o coração de José naquele tempo? Será que ficava um coração agraciado, um coração despreocupado, um coração cheio de paz? Agora eu quero trazer para você. Muitas das nossas células estão prontas para multiplicar. Quero falar para você agora, líder de célula, que sua célula está pronta para multiplicar. Por que seu coração está aflito? Por que você acha que o processo acabou? Por que você acha que o processo estabelecido agora, ele parou? Eu quero dizer para você, Deus está gerando tudo isso, irmãos. Se você tem convicção que você é amado pelo Senhor, Deus vai te trazer tanta paz, tanto refrigério dentro de você, que a sua célula vai começar a crescer. Você vai ter mais segurança ainda de que Deus está preparando, ele está até motivando mais seu líder em treinamento. Você que será um discipulador, aí tem um anseio de ser um discipulador, e você está vendo sua célula assim, pronto para multiplicar e não se multiplicou ainda. Você falou, meu Deus, o processo vai parar. Eu quero dizer para você, nada pode parar o processo que Deus estabeleceu. Então não tira o foco das coisas do Senhor nesses dias, não. Não tira o foco, não, irmãos. Porque muitas vezes, quando as turbulências vêm em nossas vidas, nós paramos de nos considerar homens e mulheres amados pelo Senhor. Isso é um grande erro, uma grande mentira do diabo. Porque nós somos homens e mulheres amados pelo Senhor incondicionalmente. Não há nada que eu ou você faça que vai mudar isso. Não há nada que eu ou você venha fazer para mudar isso, irmãos. Deus, ele quer pensar para você coisas boas. Ele tem pensado de você coisas sobrenaturais. Ele tem vivido para você e passado para você coisas sobrenaturais, mas por que você não tem visto? Você tem olhado somente as turbulências, tem olhado somente o momento, você tem olhado somente as situações do dia a dia, do hoje, mas tem esquecido daquilo que Deus te prometeu. A palavra já foi lançada. A palavra já foi lançada sobre a minha, sobre a sua vida. Sobre mim, sobre a sua vida. Então, irmãos, você precisa mudar suas motivações hoje. Muda suas motivações, para de olhar para o contexto que está acontecendo, para de assistir televisão, para de ver internet, que eu quero dizer para você, tudo isso vai te trazer mais aflição, mais dor no seu coração, mais dificuldade de você entender e lidar com tudo aquilo que Deus tem feito para você. Porque o que o mundo está querendo mostrar aí fora é que nós não somos amados. Esses dias entrou uma mulher no meu carro e disse assim, estava conversando, falou desse jeito assim: ah, esse coronavírus é ira de Deus. Falei, moça, me perdoa, mas tá amarrada a sua boca. Isso é algo totalmente do inferno. Como você quer dizer para mim que Deus está irado conosco, irmãos? E naquela hora eu comecei a pregar do amor de Cristo para aquela mulher. E eu não sei se ela aceitou, mas eu tenho certeza que eu fiz minha parte. Quantos de nós estamos esquecendo desse amor, irmãos, nesses dias? Estamos vivendo um contexto de evangelho muito aquém do que nós devemos de fato viver. Porque nós estamos com medo, amedrontados, preocupados com o que vai faltar, preocupados com o que não tem, preocupados com aquilo que os irmãos dizem que são, mas não são. Em nome de Jesus, irmãos, Deus disse para nós que viveremos o ano da abundante chuva. Eu quero dizer para você, você que é falido, se prepara para ser enriquecido. Em nome de Jesus, se prepara, porque essa é a palavra que Deus tem para nós. A sua célula que está caída, a sua célula que não tem frutos, a sua célula que não tem membros, se prepara para multiplicar. A sua rede, que você se sente culpado, se sente preocupado, se sente aquém. Eu quero dizer para você hoje, se prepara para gerar um novo discipulador. Em nome de Jesus. Isso é que Deus tem para nós, irmãos. No meio da turbulência, tudo diz que não, mas o amor do Senhor nos diz que sim. E ele fala, filho amado, a quem tenho todo prazer, tenho te esperado. E eu vou te fazer crescer nesses dias. Muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando somente para a crise, mas nós estamos esquecendo de olhar para Cristo. Estamos olhando para a crise, estamos esquecendo de olhar para Cristo. Ele que vai mudar esse contexto, irmãos. Eu quero dizer para você, nosso pastor tem falado muito, a Páscoa tá chegando, a Páscoa tá chegando, eu tenho certeza, irmãos, a Páscoa tá chegando. Faltam somente 2 semanas. Acho que é isso, 2 semanas para Páscoa. E aí, irmãos? Tá chegando o momento de nós de fato vermos o mover de Deus acontecer. Amanhã nós somos convocados pelo nosso presidente a fazermos um jejum pelo nosso país. Aí você fala assim, nossa, mas jejum é jejum. A palavra de Deus fala que algumas castas de demônio só caem com jejum e oração. Eu quero dizer para você, essa crise que nós estamos vivendo é uma casta de demônio, irmãos. É um problema que não é natural, não. Agora já tá se tornando um problema político. As pessoas já estão confundindo tudo. Por quê? Porque falta ali sensibilidade do amor de Deus. Em nome de Jesus, todo o processo de turbulência, irmãos, eu quero dizer para você, vai anteceder o processo da palavra profética. Eu quero perguntar para você que está me assistindo agora, está me ouvindo, qual que é a turbulência que você tem passado? É na sua família? É com as suas finanças? É na sua célula? É com o quê? Qual que é a turbulência que você tem passado hoje? Eu queria que os irmãos agora abrissem a Bíblia de vocês em Salmos 26, do verso 4 e 6, por favor. Em nome de Jesus. Dá um tempo para você procurar. Espero que os irmãos estejam me entendendo até agora. Salmos 24, 24, 26, do verso 4 e 6. Esteja um tempo para você procurar aí. Jesus. Aleluia. Olha só, irmãos, o que está escrito na palavra de Deus. Salmos 20, 26, do verso 4 e 6. Não me tendo, não me tenho. Calma aí. Volta lá. Certo? Vamos embora aqui então. Não me tenho assentado com homens falsos ou com dissimuladores, não me associo. Aborreço a suícia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência e assim andarei o Senhor ao redor do teu altar. Irmãos, para que você foi chamado? Será que você foi chamado para sentar-se com pessoas desse tipo? Ou você foi chamado para andar do lado de pessoas que de fato agregam e mudam e elas alavancam a sua fé. Elas te trazem para uma realidade. Pera aqui. Só um minuto, irmãos. Me desculpem aqui, em nome de Jesus. Cheio de açúcar. Amém. Então, irmãos, voltando aqui. Você tem que trazer uma realidade. Nesse tempo, comece a observar com quem você tem sentado. Comece a observar o que você tem ouvido. Comece a observar tudo aquilo que tem alimentado o seu coração, o seu ego, o seu ser. Porque, irmãos, eu quero dizer para você, todas as vezes que nós passamos por todas as dificuldades, que nós passamos por isso que eu acabei de ler com você, nós deixamos o amor de Deus de lado. E nós começamos a fazer o quê? Sabe o quê, irmãos? Nós estamos começando a abortar os processos e a palavra profética que Deus deu para nós como igreja. Isso tem me preocupado muito nesses dias, irmãos. Desculpa, irmãos. Voltando aqui. Isso tem me preocupado muito. Vejo muitos dos nossos irmãos abortando os processos e abortando as palavras proféticas que Deus deu para você. Muitos dos irmãos estão preocupados demais com o que o mundo está falando, preocupados demais com aquilo que as pessoas dizem, preocupados demais com o contexto aí do coronavírus. 1.000 pessoas morrem em lugar tal, o Brasil já tem 10 mil casos e morrem 200 mil pessoas em lugar não sei onde. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus nos deu uma palavra. Tem me preocupado muito, irmãos. Eu quero falar agora muito claramente para todos vocês. Tem me preocupado demais a forma que nós estamos vivendo a igreja nesses dias. porque é fato que viveremos dias sobrenaturais. Põe um chat para mim aqui, por favor. Melhor. Nós estamos vivendo dias sobrenaturais. Mas e aí, irmãos? Como nós vamos desfrutar desses dias? Como nós iremos de fato entender e saber que o sonho de Deus para nós, a palavra que Deus deu para nós não estamos vivendo? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, eu tenho visto muitos irmãos se perdendo nesse tempo. Se esqueceram da palavra que foi profecia, foi profetizada pelo Senhor para nossas vidas. Muitos irmãos não têm mais experiência com o amor de Deus. Muitos irmãos estão vivendo uma forma de cristão que não deve ser vivida. Muitos irmãos, muitos de nós, agora vou me colocar no meio, muitos de nós não estamos entendendo o tempo. Não estamos entendendo o tempo. Estamos vivendo o tempo da maior colheita que a nossa igreja já viu. Recebemos uma palavra, irmãos. Temos que parar de ser covardes. Precisamos parar de ser covardes, porque Deus nos deu uma palavra que nós estamos fazendo com ela. Além de nós esquecermos do sonho, não estamos vivendo a palavra profética que Deus nos deu, nós também não estamos mais tendo experiência com o amor do Senhor. E isso tem nos atrapalhado, tem nos afastado, irmãos, de viver o melhor de Deus nesses dias. Para que você foi chamado? Eu quero dizer para você, oh, acorda, hello. Por que que você está vivendo 2020 em pleno ao caos do coronavírus? Já parou para pensar por quê? Já parou para pensar por que que você está vivendo nesse tempo? Em nome de Jesus, que você tenha sensibilidade. Por que nós, igreja, por que nós, radicais livres, estamos vivendo 2020? Por que nosso ministério estava crescendo tanto e hoje chegamos no momento onde nós iríamos multiplicar quase quatro células, irmãos, de uma vez? E aí chega todo esse contexto, por quê? E muitos de nós estamos nos acovardando perante a circunstância. Estamos nos acovardando e esquecendo da palavra profética que Deus deu para nós. Estamos nos acovardando, estamos esquecendo do amor que Deus derrama para nós todos os dias. Todos os dias Jesus tem derramado amor, tem derramado sabedoria. O pastor Marcelo tem nos enchido todos os dias de um alimento vivo. Mas o que nós preferimos ouvir, irmãos? As notícias do coronavírus aí. As coisas aí de fora, eu quero dizer para você, você que está com medo do coronavírus, eu estava com medo, eu assumo perante todo mundo. Mas eu quero dizer para você, nós somos um bando de... Meu Deus, não posso falar o que eu pensei falar aqui agora. Em nome de Jesus, vamos sair da covardia. Homens e mulheres estabelecidos pela palavra de Deus. Não são homens e mulheres frouxos. Homens e mulheres inadequados. Homens e mulheres temerosos ao que está acontecendo. Eu quero dizer para você, ei, foi lançada uma palavra onde viveríamos o ano da abundante chuva e nada vai impedir. Eu quero dizer para você, agora jovem, líder de célula de jovens, você está engajado comigo no alvo de batizar 150 irmãos. O que você tem feito para isso? Porque foi uma palavra que Deus deu para nós também. Foi uma palavra que Deus deu para nós também, que nós iríamos batizar 150 irmãos. E aí, irmãos? O que nós estamos fazendo? Será que essa palavra caiu no esquecimento? Será que nós não estamos abortando a profecia do Senhor? Isso tem me desesperado, irmãos. Isso tem me desesperado, isso tem me tirado sono. Porque nós não podemos, irmãos, ficar aquém do que Deus preparou para nós. Ele prometeu, ele falou conosco. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, nós estamos apenas no mês de abril, se prepara, porque 2020 será o melhor ano da sua vida. Tudo que você tem preparado, tudo que você preparou, tudo que você sonhou, quero dizer para você, será 10 vezes melhor. Irmãos, eu tenho um filho para nascer daqui 45 dias. Olha só que contexto louco. Ele não tem nome ainda. Olha só, ele não tem nome ainda. E como que eu vou dizer isso para vocês? Não vou falar, isso é algum pessoal. Mas ele não tem nome. Mas eu fico pensando que os especialistas aí dizem, eles dizem que o mês de maio vai ser o mês onde vai estar caótico o coronavírus, essa pandemia. E é bem no mês que meu filho nasce. E aí, irmãos? Eu vou crer que o meu filho é promessa? Eu vou crer que esse vírus diabólico pode atrapalhar na vinda dele? Eu quero perguntar para você agora. Você vai crer na promessa que Deus te deu? Você vai crer que você vai ser uma advogada? Você vai ser uma veterinária? Ou você vai continuar crendo que você é pobre, de marré-marré, que gosta de tomar dole? Me perdoe, irmãos. Acorda. Deus te prometeu que você vai ser um advogado e você vai ter uma veterinária. Você não é pobre. Pobre é seu pensamento. Pobre é sua mentalidade. Porque Deus já te enriqueceu. Deus já te fez rico. Jesus já se foi numa cruz para te enriquecer, para te fazer bem-sucedido, para te fazer renomado, para te fazer de fato um homem e uma mulher conceituado, não porque você é bom, mas para engrandecer o nome dele. Irmãos, eu tenho certeza que grandes testemunhos nós veremos nesses dias. Testemunhos de cura, testemunhos de avivamento, testemunhos de prosperidade. Ô, irmãos, tem um casal no meio dos jovens que ganhou uma casa. Em nome de Jesus. Ganharam uma casa sem fazer nada. A casa veio até eles. O que mais falta para você entender que nós vamos viver o melhor tempo das nossas vidas? Porque, irmãos, o grande problema é que muitas vezes a profecia que nós viveremos o ano da mudança de chuva já saiu do seu coração. Já não está mais aí dentro, você já se esqueceu. Porque nós temos, irmãos, olha aqui, hello. Nós temos o hábito de se esquecer muito fácil daquilo que Deus fala para nós. Nós temos o hábito de se esquecer muito fácil das maravilhas que Jesus já fez por nós naquela cruz. Se você lê o livro de Marcos, que nós acabamos de ler, no começo do nosso culto, olha lá os milagres que Jesus fez. É gigantesco, irmãos, mas nós esquecemos muito fácil. Nós achamos que nós não somos dignos. Nós entendemos que muitas vezes não vale a pena, não tem a ver conosco. Quero dizer para você, tem tudo a ver com ele, mas o Senhor nos amou tanto que já nos deu tudo. O que falta mais para mim e você compreender? Que nós viveremos um grande ano, um ano sobrenatural. Em nome de Jesus, irmãos. Precisamos estar estabelecidos na palavra profética que foi lançada sobre nós. O pastor postou um áudio hoje no grupo que ele de fato alertou muita gente, ele falou para muitas pessoas, aliás, falou para toda a igreja dele. Mas, irmão, se você não fez o que ele falou, como ele disse, pede perdão para o Senhor, mas volta a olhar para a profecia em nome de Jesus. Volta a olhar para aquilo que Deus falou. Deus falou, não foi homem, foi Deus que falou. Em nome de Jesus, irmãos. Pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo? Um tempo de turbulência, nós estamos tendenciosos. Nós somos tendenciosos a mudar nosso olhar de visão. Nós mudamos tudo, nós mudamos o nosso foco. Nós tiramos os olhos das vidas. Nós tiramos os olhos do amor de Cristo para olhar somente para as nossas dores. Nós somos egoístas. Somos um bando de homens e mulheres egoístas. Porque no tempo de dificuldade nós começamos a olhar somente para nós e esquecemos da profecia que Deus nos deu. Você acha que a abundante chuva virá da onde? Virá das vidas, porque a palavra de Deus fala: se você quer ser próspero, ganhe vidas. Você quer ser próspero? Ganhe vidas. Por que você acha que o pastor Marcelo tem ficado tão homem, tão próspero? É fato que existe favor, eu creio. É fato que existe amor do Senhor sobre a vida dele, eu creio. Mas ele ama muito mais as vidas do que a ele mesmo. É impossível Deus o abençoar. E eu quero dizer para você que está me ouvindo e me olhando aqui agora. Em nome de Jesus, para de olhar para o seu umbigo sujo. Para de olhar para ele. Olha para as pessoas que Deus tem te dado. Para de ser egoísta, para de ser egocêntrico. É por isso que as pessoas não estão mais querendo participar com você, porque você se tornou uma pessoa egoísta. Você se tornou uma pessoa, muitas vezes, ai, eu não posso, ai, eu não quero, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Mentira, você não quer. Mentira, você não quer. E você põe desculpa em tudo e em todos. Mas a palavra que Deus nos deu, você esqueceu muito fácil, porque para você é cômodo, para você é muito simples. chegar e culpar alguém. Por que nós estamos vivendo esse contexto hoje, irmãos? Abram a Bíblia de vocês, em nome de Jesus, em Provérbios 4:21. Eu espero que os irmãos estejam me entendendo, em nome de Jesus. Provérbios 4:21, irmãos. Podem colocar aí, por favor?
Ainda não.
Provérbios 4:21, por favor. Não, tá aparecendo eu agora. Deixa eu procurar, deixa eu pegar aqui. Boa, obrigado. Olha só o que tá escrito, irmãos, em Provérbios 4:21. Não os deixeis apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Olha só, irmãos, quero dizer para você aqui agora. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi um pouco. Aleluia. Volta aí, por favor. Provérbios 4:21, olha só o que está escrito. Não os deixeis apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Eu quero dizer para você. Pega esse versículo e escreve ele na sua testa. Para quando você olhar no espelho, você lembrar dele. Ou você perdeu a palavra profética de vista, ou ela já saiu do seu coração faz tempo. E aí, sabe o que está acontecendo? Você perdeu o foco das coisas de Deus. Você perdeu o foco das maravilhas do Senhor. Você perdeu o foco daquilo que Deus tem preparado para você, irmãos. Eu quero dizer para você assim, muito claramente, hoje, em nome de Jesus. Olha, deixa eu só achar um texto aqui para vocês. Só para os irmãos quiserem pegar aí. Rapidinho. Salmos 139:16. Olha só, irmãos. Está escrito em Salmos 139:16. Em nome de Jesus. Abraão, tira esse fundo aí, por favor. Ah, boa. Olha só, irmãos. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Irmãos, olha só o que está escrito. Em nome de Jesus. Deus, ele já nos via de tal forma que nos nossos dias nem sabia ainda, nós nem sabíamos que ia existir, e ele já sabia tudo sobre nós. Deus, Jesus, ele é tão bom, Deus, ele é tão bom, irmãos, e nós precisamos experimentar essa bondade. A nossa alegria, a nossa vida, o nosso gozo tem que ser independente da tribulação que você está passando. A alegria de ganhar vidas, o gozo de estar com os irmãos tem que ser independente da tribulação que nós estamos passando. Quantos de nós estamos perdendo a alegria, a disposição, porque nós estamos passando por turbulência? Passando por turbulência, irmãos, em nome de Jesus. Quem aqui já andou de avião sabe, turbulência é um negócio muito ruim, mas quando o avião pousa, você está seguro. É a mesma coisa que você, quando você pousa o avião, você está nos braços do Senhor, você está seguro ali, disposto, consciente que Ele te ama, que Ele está disposto a te dar tudo o que você pede, em nome de Jesus. Mas o que nós estamos fazendo, irmãos? Eu quero dizer para você, tira o marasmo da sua vida. Afasta aquilo que tem te afastado de Deus, de você. Pessoas, internet, a casa de papel. Só falam disso hoje. Em nome de Jesus, eu vejo jovens aí perdendo horas à frente de uma televisão assistindo uma série. Mas eu não vejo jovens dispostos a evangelizar vidas através da internet. Eu não vejo ninguém disposto a evangelizar e a ganhar almas para o Senhor através da internet. Mas você perde horas, é para você mesmo que está me olhando aqui. Você perde horas assistindo série na televisão. Se é que você não está assistindo outra coisa, você não deve. Mas perder 10 minutos para evangelizar alguém, porque eu tenho certeza que quando você colocou aquele status para as pessoas pedir oração, alguém pediu oração para você. Eu tenho certeza que pediu. Mas será que você orou por ela? Ou você continua assistindo sua série? Você continua assistindo os seus filmes? Irmãos, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Que você compreenda aquilo que eu estou falando para você hoje, pelo amor de Deus. Não aborte. Não aborte a profecia que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Eu fico observando aí muitas pessoas, irmãos, nesse tempo agora de dificuldade, sendo ingratas uns com os outros. Pessoas que estão sendo agora ingratas uns com aqueles que Deus usou para você ser um abençoador ou para te abençoar. Seja grato a Deus a tudo que você tem. Em nome de Jesus, se é R$ 50, levanta as mãos para o céu e fala: Senhor, é com isso que o Senhor quer que eu viva, é com isso que o Senhor quer que eu passe o dia. Em nome de Jesus, mas dê graça. Eu, irmão, estava cometendo um erro de não dar graça para aquilo que Deus estava me dando todos os dias. Mas eu decidi na minha vida, irmãos, fazer diferente. Que seja 50 centavos, eu vou olhar para ele e falar: Senhor, é com isso que o Senhor quer que eu viva, e vou dar graça. Porque nós precisamos parar de ser ingrato, irmãos. Toda turbulência, ela atrai ingratidão. Toda turbulência atrai ingratidão. E muitas vezes nós estamos sendo ingratos com aquilo que Deus fez para nós. Porque não está acontecendo da forma que nós queremos. Deus, Ele faz a forma e do jeito que Ele quer. No meio da tribulação, você se torna mais consistente, você se torna mais ágil, você se torna um homem ou mulher mais espiritual. E eu quero dizer para você: Deus tem gerado você nessa turbulência um homem ou mulher espiritual. Acorda, sai da casinha em nome de Jesus, tira as vendas dos seus olhos, tira o tapão dos seus ouvidos. Ou você acha que nós estamos vivendo esse tempo para quê? Isso é para estabelecer fundamentos radicais livres. Fundamentos do Senhor, fundamentos da palavra. É isso que Deus está gerando em nós esses dias. Então a turbulência, ela vem de fato para quê? Para nos dar alicerce, para nos dar fundamentos, para nos mostrar que nós estamos em Cristo e não na crise. Em nome de Jesus. Se a turbulência tem te afastado de viver a palavra profética, de viver os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus, se levanta hoje. Se levanta hoje, não aceita ser guiado pela covardia, ser guiado pelo medo, pois nós somos seres espirituais. Em nome de Jesus, homens e mulheres chamados para o avivamento dessa cidade, irmãos. Eu estou encerrando agora, mas eu queria que você pudesse observar tudo aquilo que Deus está fazendo com você. Eu tenho certeza, irmãos, eu não sei se para você essa ministração foi algo grandioso. Se foi para você, coloque em seus comentários. Se não foi também, coloque nos comentários. Que crê, irmãos, eu sei que eu não sou o melhor pregador do mundo, não. Tenho certeza disso. Mas tem uma coisa que eu sei que existe dentro de mim, é o Espírito Santo de Deus. E a preocupação que Deus me deu sobre esse contexto hoje, isso não é natural, irmãos. Isso não é natural. Nós não podemos abortar aquilo que Deus já nos deu de graça. Nós não podemos abortar, irmãos, tudo aquilo que o Senhor já nos deu sem fazermos nada. Em nome de Jesus. Qual que é o seu sonho radical livre? Você é adulto que tem me observado, você é adulto que tem aqui ouvido essa live. Qual que é o seu sonho? É sua célula se multiplicar? É sua célula crescer, sua célula avançar, você se tornar um discipulador? Qual que é o seu sonho? Onde ele se perdeu? Onde ele se perdeu? Onde foi que você se perdeu, irmãos? Então, em nome de Jesus, que você possa compreender. Em nome de Jesus. Não aborte. Não aborte a palavra que. Eu estou todo arrepiado aqui, irmãos. Desde que eu cheguei aqui, nós estávamos no momento de louvor, eu estava sentindo uma atmosfera muito louca aqui dentro. Você pode achar que é só uma sala. É realmente uma sala. Mas a palavra de Deus fala: onde dois ou mais estão ali, eu estarei. Oh. E o Espírito Santo habita em nós aqui agora, irmãos. Eu sinto ele claramente. Que nós possamos compreender, irmãos, o tempo que estamos vivendo. Onde nós vamos chegar? O que nós vamos edificar? E em nome de Jesus, temos que parar de ser homens e mulheres covardes, que estão com a palavra aí, mas nós não estamos pegando ela, abraçando aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, eu queria, para encerrar, em 1 João.
Glória a Deus. Irmão, vocês estão me ouvindo? Se vocês estão me ouvindo, coloquem um ok aí no, nos comentários, por favor. Tô esperando alguém responder aqui. Ninguém respondeu ainda. Por favor, irmãos, coloquem um ok se vocês estão voltaram a me ouvir. Em nome de Jesus. Ok, obrigado, Fê. Muito obrigado, voltou. Então, irmãos, como eu estava falando, nós possamos entender, irmãos, tudo que nós estamos vivendo esses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dias proféticos estão sobre nós, irmãos. Dias proféticos. Onde o mover de Deus, ele já foi estabelecido, ele já começou a acontecer. Mas que você, eu, nós não podemos aceitar ficar aquém da palavra que Deus professou sobre a nossa vida. Que em nome de Jesus essa palavra tenha falado com você. Nos perdoe por todo contratempo, por todo contexto, por toda. Nós estamos aprendendo, irmãos. Mas nós vamos fazer algo muito bacana. Mas que em nome de Jesus, que aquilo que você ouviu hoje, você possa colocar no seu coração. E eu sinto claramente no meu coração, muitos de vocês terão sonhos nessa noite, com aquilo que você se acovardou, e Deus vai te trazer de novo a realidade da palavra que ele profetizou, em nome de Jesus. Amém? Que você possa compreender, irmãos, de fato. Perdi até a voz aqui, gente. Pega aí, Bruno, por favor, essa água aí. Irmãos, aqui é tudo improvisado, em nome de Jesus. Eu vou pegar uma água aqui ao vivo. Que você possa ter sido edificado na noite de hoje. Mas que em nome de Jesus, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar ficar aquém da palavra que Deus nos deu. Que veríamos abundante chuva. Que veríamos dias sobrenaturais. Que viveríamos dias que iam mudar a história de uma nação. Eu quero te convocar. Você faz parte disso. Estou recebendo muitas mensagens no meu celular aqui agora sobre a palavra, graças a Deus, fico feliz. Creio que edificou os irmãos. Mas que em nome de Jesus você possa compreender tudo que eu falei hoje, que você possa ser realmente alicerçado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Se por algum motivo você. Se por algum motivo você abortou a palavra profética que Deus deu na sua vida, a palavra profética que nós recebemos, eu queria que em nome de Jesus você levantasse agora onde você está e você fechasse seus olhos. Eu queria orar por você. Amém? Depois da oração, nós vamos ter um momento de som. Tá indo? Vamos ter um momento aí, se você tiver alguma coisa para perguntar, pergunte da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Depois vamos fazer a nossa santa ceia. Mas eu queria orar por você agora, que você que sabe que você tem abortado a palavra profética que Deus deu, Deus na sua vida, que Deus deu para nós como ministério, em nome de Jesus. Eu queria que você se levantasse onde você está, que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Breno, põe um fundinho aí, pode ser esse instrumental mesmo? Já? Boa. Que você possa compreender, irmãos, aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, amém? Então quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que você, Senhor, possa, Senhor, em nome de Jesus, nesses dias, nossa, tô me inventando aqui, que foi parado. Que o Senhor possa, de fato, Senhor, trazer clareza para os meus irmãos. Que a palavra que recebemos, que a profecia que o Senhor fez para nós não devemos mais ser covardes, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para sermos homens e mulheres valentes do Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor entre agora no profundo do coração de cada um dos meus irmãos que me ouviram nessa noite. Que em nome de Jesus eles possam ser agora tocados, Pai, pela Tua mão que vai entrando agora no seu coração. E vai tirando, Senhor Jesus, tudo aquilo que entrou na frente da palavra que o Senhor profetizou. Em nome de Jesus, os ressentimentos, as mágoas, as dores, as cicatrizes são curadas agora, em nome de Jesus. Mas que agora eles se levantem se levantem como homens e mulheres que serão fundamentados naquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, como radicais livres, pois nós cresceremos e avançaremos tremendamente nesses dias, Pai, pois o Senhor lançou sobre nós uma palavra que abundante chuva viria sobre nós, por isso envia-nos, Senhor, que envia-nos a chuva, Pai, mas que em nome de Jesus nós também podemos agora cuidar da nossa terra. Cuidar da nossa terra, a terra que nós possamos mesmo, Senhor Jesus, está preparando ela para quando essa colheita vier, seja frutos bons, frutos doces, frutos que serão enviados diretamente pelo Senhor. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos nessa noite, todos aqueles que estão com medo, tira agora, todos aqueles que têm qualquer dúvida do seu amor, atrai de novo, Senhor, e dá experiências sobrenaturais com o amor do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.